começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre o Vasco, que está no mercado, na janela de transferências, tentando reforçar o time para fugir do rebaixamento. Informações com Rodrigo Ricardo.
O Vasco apresentou oficialmente mais dois reforços para esta temporada. O primeiro deles é Paulinho Paula, meia de 26 anos, que estava atuando no futebol árabe, defendendo o Al-Shabab.
Para mim é uma felicidade muito grande, depois de 6 anos e meio estar fora do meu país e hoje poder retornar para o meu país com a grande oportunidade que é o Vasco da Gama, o time do meu coração. Fico muito contente por essa oportunidade. Estou muito feliz e espero retribuir da melhor forma.
O outro reforço vascaíno para este meio de campeonato brasileiro é Bruno Praxedes. Aos 21 anos, o meia estava no Bragantino, mas já tinha passado por Inter e pelas categorias de base do Fluminense e do próprio Vasco.
O grupo me recebeu muito bem, já conheci alguns jogadores, né? Como eu falei, já joguei aqui, o Peck, o Miranda. O Zé Gabriel também já conhecia, mas todos me receberam muito bem, me senti em casa e espero poder começar a atuar logo para ajudar a equipe.
O Vasco volta a campo neste sábado às 18h30 para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. O time do técnico Ramon Dias tenta fugir da lanterna do Brasileirão, que ocupa com apenas 9 pontos em 15 partidas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E quem está comigo aqui para comentar no programa No Mundo da Bola é o Rodrigo Campos. Rodrigo, Vasco no mercado, hoje apresentados o Praxedes e o Paulinho, anunciado agora há pouco o Sebastian Ferreira, e tem que contratar mais, né, Rodrigo? Boa noite.
Um abraço, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Sim, tem que contratar mais, pelo menos a diretoria mostrando que está se mexendo, porque sabe que a situação não é mais preocupante, a situação é desesperadora. O Vasco precisa começar a pontuar e pontuar de verdade nesse Campeonato Brasileiro. Praxedes é um jogador que a gente conhece, foi muito bem no Bragantino. Agora, em relação a esses outros jogadores, Sebastian Ferreira, por exemplo, é uma grande aposta do Vasco, vamos ver se vai dar certo, assim como o Paulinho Paula.
Virou só Paulinho agora
que
no Vasco.
Virou só Paulinho. Eu quero saber o seguinte, a cereja do bolo, quem que vai colocar a bola lá na frente? É essa a minha preocupação, não adianta encher de atacante. Pedro Raul é um exemplo disso, fez um excelente Campeonato Brasileiro no ano passado pelo Goiás e foi um fracasso no Vasco. O Vasco precisa fortalecer todo o time, especialmente o setor de criação, o setor de meio campo.
Rodrigo, e tem uma outra questão, né? O Ramon Dias está trabalhando o time, está treinando para o jogo com o Corinthians no sábado, e aí hoje ele, segundo o Globoesporte.com, treinou uma equipe com 3 zagueiros, né? Forçando um esquema 3-5-2. E aí com jogadores já regularizados, inclusive. O time seria Léo Jardim no gol, os 3 zagueiros Miranda, Capasso e Léo. Na ala pela direita o Puma, na ala pela esquerda o Piton, no meio campo o Medel, o Jair e o Praxedes, e na frente o Figueiredo e o Sebastian Ferreira. É um time capaz de ganhar do Corinthians na arena?
É capaz de ganhar do Corinthians.
Sem público.
Sem público, especialmente por isso, talvez. Agora, é um time que me preocupa, porque o Capasso, por exemplo, ele chegou, teve aquela atuação primeira contra o Flamengo, foi muito elogiado, depois não foi legal. O Miranda, que surgiu como uma grande promessa do Vasco, depois da lesão, principalmente, não voltou a apresentar um grande futebol. E o Léo, que conquistou a torcida pela sua vontade, pelo seu vigor, pelas suas declarações, pela sua liderança, teve uma queda de rendimento. Então, para você jogar três zagueiros, André, não necessariamente significa que o time vai estar fortalecido defensivamente. É preciso que esses três zagueiros joguem bola.
Aparentemente, a ideia é liberar o Puma, que já não marca ninguém, né? Só ataca, e o Piton. De repente é uma boa alternativa para esses dois jogadores.
Né? Em relação ao Puma, pelo que ele vem jogando, a ideia deveria ser liberar definitivamente, né? Só para passar do meio campo. Passa do meio campo, passa da bandeirinha de escanteio, passa do portão de São Januário, da Avenida Brasil e vai embora. Porque há muito tempo que ele não joga nada, né?
É verdade. Agora o Piton não, o Piton razoável.
Começou melhor, teve uma queda como todo o time, mas ainda tenho uma esperança.
Mas não sobrou ninguém também, né?
Pois é, porque o time tá muito mal. Agora, essas modificações do Ramon Dias podem dar um efeito interessante, porque são jogadores que no início do Carioca tiveram boas atuações.
Nos clássicos, principalmente.
Exatamente. Então vamos aguardar. O problema é o seguinte, o Vasco não tem mais tempo de errar. Se o Ramon Dias fizesse esse tipo de mudança no início do brasileiro e não desse certo, fazer uma outra agora, volta pro 4-4-2, dá tempo. Mas nesse momento não pode mais errar.
6h46, vamos falar do Flamengo, que ontem teve uma grande atuação na Arena do Grêmio, 2-0 sobre o tricolor gaúcho. Na minha opinião, humilde opinião, já está na final da Copa do Brasil, não vejo como o Grêmio vai vencer por 3 gols aqui no Maracanã. Vamos ouvir primeiro o Sampaoli falando justamente sobre essas questões, que a atuação de ontem deixou uma impressão de que o rubro-negro se dedica nas Copas e larga o Brasileirão.
É, sim, eu penso que estes jogadores sabem jogar este tipo de jogo, então se ligam mais. A proposta é maior, então considero que não é por mim, sino por eles que tienen esa capacidad, porque han jugado muchas finales. Más este año no fue bien, más espero que ahora tengamos la posibilidad de jugar alguna este año.
Tá aí o Sampaoli. A atuação do Flamengo ontem, realmente, de gala. Eu te confesso que não gostei muito da arbitragem, acho que deixou a desejar em alguns lances, com o Wesley, que deveria ter recebido mais um amarelo, com o Everton Ribeiro, que escapou de um amarelo inacreditavelmente, e depois fez uma falta e recebeu o amarelo. Então, assim, não digo que mudou o jogo. O Flamengo foi muito superior, mas que a arbitragem ontem foi mal, foi.
É, como sempre, né? É difícil ver um jogo aqui no futebol brasileiro em que a arbitragem vai bem. Agora, quando a gente fala de um quarteto ofensivo com Bruno Henrique, Arrascaeta, o Gabigol, o Everton Ribeiro e todos eles jogando bem no mesmo dia, é muito difícil o Flamengo deixar de fazer gols. Eu não falei gol, é fazer gols, porque os quatro inspirados no mesmo dia, aí tem o Thiago Maia, que ontem teve uma boa atuação, enfim, é muito difícil. E aí, quando a gente pensa, será que o Grêmio tem condições? Você acha que o Flamengo já está na final? Eu também tenho essa mesma tendência a achar isso. Para isso não acontecer, o Grêmio vai ter que fazer o melhor jogo dos últimos 5 anos.
E o Flamengo pior.
E o Flamengo pior dos últimos 10.
Isso.
Aí o Grêmio se classifica.
Não tem como,
cara. Que é muito difícil, é muito improvável.
Ontem até o Wesley, que é muito criticado pelos torcedores, ontem o Wesley jogou tudo e mais um pouco.
Eu acho um lateral promissor, porém limitado, e distou um pouco do resto do elenco. Mas ontem fez uma baita partida, com muita personalidade, apesar de ser jovem. Enfim, o Felipe Luiz, que eu também questiono muito.
Mas até pela idade, né?
Pela idade.
Porque joga muito.
Pelo talento, não tem como questionar Felipe Luiz. Mas ontem estava com uma vitalidade de menino. Enfim, é impressionante o crescimento do Flamengo em jogos como esses, em jogos decisivos, em competição mata-mata.
E aí, dentro disso, Rodrigo, a gente vê o Flamengo já praticamente na final. Corinthians e São Paulo, eu acho que não está tão encaminhado, porque o jogo no Morumbi, né?
Não está nem um pouco encaminhado. Eu acho que é claro que a vantagem do Corinthians é interessante. Já começar o jogo com um gol de vantagem é sempre interessante. Agora, eu acompanhei o jogo aqui pela Nacional na última terça-feira. O São Paulo foi melhor que o Corinthians durante boa parte do jogo.
A diferença é que o Corinthians tinha o Renato Augusto.
Que foi eficiente. O Renato Augusto, o único chute bom do Corinthians no primeiro tempo foi do Renato Augusto no momento de vacilo que o Dorival Júnior ele foi inteligente, ele colocou dois caras marcando o tempo todo o Renato Augusto. Na primeira que ele se livrou, ele girou, bateu, ela ainda quicou, o goleiro Rafael fez uma grande defesa. No segundo tempo, quando o Adson entrou na equipe do São Paulo, do Corinthians, deu mais liberdade para o Renato Augusto. Dá mais liberdade para um cara diferenciado, com 3, 5 minutos ele fez o primeiro e logo depois o São Paulo empatou e o Renato Augusto de novo fez o segundo gol.
Eu te confesso, Rodrigo, que a gente não está aqui para torcer para ninguém, a gente está aqui para transmitir futebol, para opinar sobre futebol, mas eu queria muito ver um Flamengo e São Paulo por conta do Dorival Júnior.
Seria uma decisão...
Imagina!
Na realidade, o Flamengo estando na final, ela vai ser interessante. Porque se for contra o Corinthians...
É uma revanche.
É uma revanche do ano passado, que o Flamengo ganhou dos pênaltis. Se for contra o São Paulo, é contra o São Paulo do Dorival Júnior, que saiu misteriosamente e injustamente do Flamengo. Então, qualquer final com o Flamengo vai ser muito interessante.
Sem dúvida. 6h51 no horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Cruyff Foundation Americas International Junior Camp é uma competição de tênis de cadeiras de rodas na cidade de Houston, nos Estados Unidos. A competição é para tenistas jovens. O Brasil conseguiu conquistar 2 medalhas de prata. Uma com Vitória Miranda. Ela perdeu a final para a norte-americana Maile Phelps por duplo 6-1. E a outra com Calisto, que perdeu a final para o tenista do Canadá, John Chen. O placar foi 2-7-0, as parciais 6-2 e 6-4. O velocista brasileiro Paulo André Camilo de Oliveira, que é conhecido como PA, ficou afastado do atletismo por 1 ano e meio, mas voltou para dar continuidade à sua carreira de atleta. Ele foi convocado para compor a seleção brasileira no 53º Campeonato Sul-Americano de Atletismo. A competição será realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em Vila Clementino, São Paulo, que vai de sexta a domingo. Paulo André, além da prova de 100 metros rasos, participará também do revezamento 4x100. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E falando dos Jogos Mundiais Universitários, a delegação brasileira já está na Vila Olímpica e participou do evento do hasteamento da bandeira nacional. A solenidade oficializou a presença do Brasil na Vila Olímpica e nossos atletas já se concentram para as competições em Chengdu. Amanhã, a seleção brasileira de basquete feminino entra em quadra pela primeira vez. O repórter Maurício Costa também conversou com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Luciano Cabral, numa entrevista exclusiva aqui para a Rádio Nacional. Num dos trechos, Luciano Cabral destaca a importância do desporto universitário.
Infelizmente o Brasil ainda não conhece, né, o esporte universitário. O esporte universitário ele tem o seu valor reconhecido na Europa, na Ásia. A América Latina e a África não conhecem, mas isso é uma questão que afeta outros princípios, outros valores, uma questão cultural, de fato reconhecer e valorizar o esporte dentro do ambiente educacional, de usar o esporte como plataforma também para a transição de carreira dos atletas de alto rendimento. Então é um programa de desenvolvimento da sociedade, um programa de desenvolvimento social. O trabalho da CBDU, a missão da CBDU, na verdade, é desenvolver essa cultura. E a gente começou isso lá atrás com um projeto ambicioso. Então a CBDU fez um projeto de longo prazo para que gerações venham vivenciando isso. E no futuro, esses jovens, quando vierem a ser inseridos no mercado de trabalho, eles aportem aí apoio ao esporte universitário. Quando a gente fala de apoio, a gente não fala necessariamente de recursos, mas de colocar valor, de reconhecer valor e de suportar esse programa. Se o Brasil vier nessa sequência, a médio e longo prazo, nós seremos, de fato, uma potência esportiva mundial.
Você pode conferir a entrevista completa acessando o site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira todo o conteúdo produzido pela equipe de esportes da Rádio Nacional. Bom, vamos falar do Botafogo. A comissão técnica já se concentra na preparação para o duelo contra o Coxa. 17ª rodada do Brasileirão. O preparador físico Alexandre Silva detalha como vem sendo feito o trabalho do time e o planejamento para que o elenco aguente a sequência de jogos na temporada.
Depois de estudar o elenco do Botafogo, ficou claro que esta equipa é uma equipa por natureza física. Há muitos atletas com um perfil atlético muito forte e isso faz com que a equipa possa ter uma dimensão mais combativa, mais agressiva e tenha capacidade para durante o jogo afirmar-se nesse contexto. Contudo, obviamente, temos que dotá-los, temos que providenciar os estímulos corretos para aquilo que é o potencial deles não quebre e consigam manter ao longo de toda a época. Esse é o grande desafio, ao longo de toda a época, com a exigência do volume de jogos que eles vão tendo, dos períodos curtos de recuperação, que eles consigam manter essa performance ao longo de toda a temporada.
Rodrigo Campos, Botafogo, tem que aguentar essa maratona, porque é sul-americana e brasileira e quer ganhar as duas.
E tem condições de ganhar as duas, porque o Botafogo não é mais uma surpresa, o Botafogo é uma realidade. Até o mês passado, estava todo mundo surpreso, inclusive eu, com a campanha do Botafogo. Agora não é mais um Botafogo surpreendente, é um Botafogo que tem um conjunto bom, tem um time afinado. Entrou o novo treinador, vamos ver se vai dar sequência a tudo que foi feito. Agora, a questão física, ela é muito importante. E para isso, uma coisa que funcionou bem no Botafogo e não funcionou, já que a gente está falando de SAF, de clubes que tem a SAF, no Vasco da Gama, foi o scout. O Botafogo, para contratar esses jogadores que a gente não conhecia tão bem, ou o grande público não conhecia, foi feito um trabalho que fez um levantamento sobre lesões, sobre rendimento, sobre quanto o jogador aguenta.
Comportamento.
E tudo deu certo no Botafogo, ou está dando certo no Botafogo. O que me preocupa não é a questão física, e sim a questão técnica, e não na Sul-Americana, e sim no Campeonato Brasileiro, que é uma competição mais longa. O Botafogo tem um time bem armado, mas eu não sei, questiono, se tem elenco para aguentar 38 rodadas. Isso que eu fico... No jogo passado, por exemplo, o Botafogo atuou sem dois jogadores, o Eduardo e o Vitor Cuesta.
Faz muita diferença, né?
Já senti uma diferença. Tomou 2-0 do Santos e reagiu de uma forma extraordinária. Mas faz a diferença. No próximo jogo não vai ter o Adrielson, para mim um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E se perder o Lucas Perri? E se perder o Tiquinho? Quem serão os substitutos? Essa é uma questão.
É, e Botafogo acaba de recusar uma proposta de cerca de 15 milhões de reais pelo atacante Júnior Santos. Uma proposta da Arábia Saudita, do Al Taiwan, sendo que o Botafogo comprou por 5. Ou seja, já valorizou o triplo, né?
Valorizou muito. E não liberar o Júnior Santos neste momento prova que a SAF do Botafogo não está focada apenas em ganhar
dinheiro. O foco é esportivo.
O foco é esportivo. Porque só com esse lucro que você está falando em tão pouco tempo, se fosse uma empresa visando apenas cifras, de olho apenas na chave do cofre, teria liberado. Mas, exatamente pelo que a gente acabou de falar, a desconstrução de um elenco nesse momento não seria nem um pouco interessante para um clube que quer ganhar duas competições importantes.
Copa do Mundo de Futebol Feminino, sábado, tem Brasil e França. A goleira da seleção, Letícia Isidoro, reconhece a superioridade e o favoritismo das francesas.
A gente não se coloca como favorito para poder ganhar a França, mas uma seleção melhor preparada para poder jogar contra a França hoje. É, a gente evoluiu bastante ao longo dos anos aí, e com a troca de treinador delas, provavelmente elas estejam tendo um pouco, por curto tempo, de adaptação para o novo modelo de jogo do novo treinador. E como a gente está há bastante tempo com a Pia aí, e hoje a gente entende o modelo de jogo, sabe como é que a gente tem que jogar, se tornou muito mais fácil, a gente se conhece dentro de campo. Então, acredito que hoje a seleção brasileira ela está bem melhor preparada para jogar contra a França.
Aí, portanto, a Letícia Isidoro. Brasil e França é o grande jogo dessa primeira fase, hein, Rodrigo?
É, e o Brasil nunca venceu a França em jogos válidos pela Copa do Mundo. Foram 11 confrontos até aqui, 6 derrotas e 5 empates.
Ou seja, dia pra quebrar isso, né?
Tabu foi feito pra ser quebrado, principalmente quando a gente fica na torcida. Agora, a presença da Letícia, que recebeu uma bolada no rosto e chegou a preocupar, é muito interessante, assim como o retorno da Kathleen, que não jogou contra o Panamá e vai estar à disposição da Pia nesse jogo. Veja a seleção muito focada e acredito numa vitória.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, hein, Rodrigo?
Até a próxima, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço.
André Marques.
Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.